tem uma discussão no STF a respeito do andamento, acho que a gente pode definir assim, doutor Gustavo, dos processos da Lava Jato, né, envolvendo delações e aquelas e o espaço de defesa dos acusados, né?
Perfeito. Cacá, o que acontece nesses casos da delação, o que vem acontecendo nesses casos da delação é o seguinte: nos processos onde existe a chamada delação ou colaboração privilegiada, essa colaboração privilegiada, é claro que ela não pode ser a única, ok? Ninguém pode ser condenado apenas com base numa delação, é preciso que haja outras provas, né? Outras provas sejam consideradas. Quando a gente fala em outras provas, significa dizer que a delação, a colaboração premiada, o depoimento, a declaração é considerada como prova também. Então, se ela é considerada como prova também, é preciso que todas as partes do processo, seja o Ministério Público, principalmente os acusados, tenham acesso a essas declarações, a essas provas. E numa ação penal, no momento final da ação penal, o réu, o denunciado, né, o processado, ele tem o direito de se manifestar ao final de tudo, porque ele tem o direito de se manifestar sobre todas as argumentações, sobre todas as provas produzidas. O que parece que aconteceu no caso do Bendini, dizem que isso aconteceu também em outros processos, foi que essas declarações finais, inclusive das pessoas que fizeram a colaboração premiada, foram apresentadas em conjunto. Ou seja, o Bendini, que foi o condenado, não teve acesso antes das suas alegações finais às alegações finais ou às declarações ou à colaboração premiada de alguém, de algum desse delator. E isso parece, aí é sempre questão do parece, é preciso que isso seja colocado, porque é importante no contexto, Cacá. Se efetivamente isso aconteceu e se a defesa do Bendini, desde o primeiro momento, né, ou desde a primeira apelação, ou do primeiro recurso, vamos dizer que a apelação só tem uma, levantou essa questão e submeteu essa questão ao Tribunal Regional Federal, posteriormente ao STJ e agora ao STF, a chance dessa sentença ser anulada é muito grande. Né? Por quê? Porque há cerceamento de defesa e isso é intolerável dentro do direito brasileiro, ok? E aí existe uma outra situação que eu vou esperar você me perguntar.
Porque é o seguinte, nesse caso está sendo tratado a possibilidade de se estender para dezenas e dezenas de processos da Lava Jato, inclusive aqueles que envolvem figuras como o ex-presidente Lula, Zé Dirceu, Eduardo Cunha e por aí afora. É possível, doutor Gustavo, que essas pessoas sejam beneficiadas ou, digamos, o bom senso indica que o Supremo tente trilhar um caminho aí de meio termo?
Cacá, ampla defesa e contraditório, né, são questões de ordem pública. Ou seja, não há como se ter bom senso, não há como se ter meio termo se essas regras, se essas garantias são infringidas. O que pode ter acontecido, sim, é que nesses processos envolvendo essas outras pessoas, essas colaborações premiadas não chegaram nesse momento final do processo. Ou até mesmo chegaram nesse momento final do processo e não foram argumentadas, né? Isso não foi impugnada, a não manifestação da parte não foi impugnada até no momento inicial, no momento imediatamente seguinte a esse fato. Então isso pode ser considerado como um vício processual sanável e, por consequência, sanado, não vai levar à aplicação desse mesmo tipo de entendimento nestes outros processos, ou ao contrário. Se efetivamente isso aconteceu e foi ultrapassado, foi atropelado pelas instâncias superiores, o Supremo Tribunal Federal pode entender, sim, que isso é uma questão de ordem pública, isso fere, isso afronta dispositivo constitucional, que é dispositivo ou garantia constitucional que é insuperável, e pode aplicar o mesmo entendimento para todos esses processos, consequentemente anulando todas essas sentenças. E aí, Cacá, é sempre bom a gente dizer, não é o que é o Lula, o Zé Dirceu, ou o Zé Eduardo Cunha, a gente tem sempre que dizer o seguinte: se efetivamente essa falha processual aconteceu, né, da Operação Lava Jato, do Ministério Público, que também é fiscal da lei, o Ministério Público não tem que jogar estratégia, o Ministério Público tem que trabalhar dentro dos parâmetros do processo. E o juiz também tem que fiscalizar, porque é o juiz que é o aplicador da lei. Então, eles não podem ultrapassar pretextos que estão fazendo justiça, que estão mudando o Brasil. Ou seja, existe o Código, existe a Constituição. E se isso efetivamente foi descumprido, pode ser para Lula, pode ser para Zé Dirceu, pode ser para você ou para mim. Isso tem que ser respeitado.
Letícia.
Doutor Gustavo, tem participação aqui dos nossos ouvintes. O Rodney Berg questiona, né? Sem querer polemizar, mas as provas devem ser apresentadas antes das alegações finais. Logo, todas as provas a serem ressaltadas ou impugnadas deveriam já estar no processo, não?
Perfeitamente. As provas que são utilizadas ou para condenar, ou para absolver, mas principalmente para condenar, elas devem ser acessíveis ou devem ser disponibilizadas às partes sempre que elas forem produzidas. Não há como se você se dizer o seguinte, olha, você vai ouvir, vai se manifestar sobre isso em outra instância. E se isso aconteceu, Letícia, ou seja, se essas declarações foram apresentadas posteriormente à manifestação final desses réus, e esses réus não tiveram acesso a essas manifestações, não se manifestaram sobre elas, e, aí vem a questão da E, né, do E impugnaram isso desde o início, pode ser que isso sirva também para esses processos. Ou então, pior ainda do que isso, né? Ou melhor ainda do que isso. O Supremo Tribunal Federal entenda que isso é uma questão de ordem pública, não é? Isso é uma garantia fundamental da ampla defesa do contraditório e aplica esse entendimento para todos os processos. É uma circunstância, é uma situação que a gente tem que entender que não existe nada dentro de um processo que possa ser apressado, né? Que possa ser celerizado sem que haja prejuízo. Às vezes a gente quer que a coisa funcione muito rápido, né? É que a gente alcance um resultado muito rápido e a coisa desanda, e pode ser que aconteça ou tenha acontecido isso também.
Doutor Gustavo, uma última dúvida aqui, que é a seguinte. Digamos que o Supremo entenda dessa forma e beneficie o Bendini. E aí os outros já sentenciados na Lava Jato se sintam no direito de serem também beneficiados por essa decisão do Supremo. Todos eles têm de entrar com recurso específico nesse caso?
Cacá, existe uma coisa no Supremo Tribunal Federal chamada repercussão geral, né? O Supremo pode modular essa repercussão geral, entendendo que aquele caso é um caso específico para aquele processo. O Supremo pode entender que essa decisão vai ter repercussão geral, ou seja, vai ser aplicada em todos os casos análogos a isso, e pode ser que o Supremo entenda o seguinte, olha, essa não é uma questão de ordem pública, isso vai ser aplicado ou não a esse processo, de acordo com as situações e as circunstâncias em que esse processo foi trabalhado e que pode ser aplicado ou não a outros processos se as situações se assemelharem e se isso for, isso tiver sido, na verdade, argumentado, arguído, impugnado desde o primeiro momento, né? Então, existem todas essas hipóteses e essas hipóteses podem e serão certamente consideradas pelo Supremo no julgamento de hoje.
Ok, então vamos aguardar, vamos ver o que vai rolar hoje. Estava dando uma olhada numa dessas muitas avaliações que se fazem, previsões.
Sexta-feira a gente volta a falar sobre isso.
Pois é, e até porque, doutor Gustavo, muito provavelmente esse julgamento pela complexidade não deve se encerrar hoje, né? Bastante possível que ele se estenda, né?
Pela história do STF, julgamentos com esse calibre, né? Uhum. Eles costumam ser, inclusive, interrompidos, na verdade não interrompidos, suspensos. Com pedido de vista, né? Dos ministros. Então, às vezes, um julgamento que a gente acha que vai acontecer numa tarde, ele pode levar um ano.